Bom dia em Monte Alto, são 7 horas e 31 minutos.
Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Nebulosidade variável e o sol deve predominar nesta segunda-feira. Possibilidade de pancadas de chuva isolada no estado de São Paulo. A temperatura está em elevação moderada. Neste momento, 20 graus e meio.
Supermercado Serve Bem. Super oferta para você sempre tem. Hortifruti, padaria, de qualidade bem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Mais de 81% da população tomou ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19.
A ANS diz que reajuste de planos de saúde pode ser revisto.
Dinheiro esquecido. Consulta de valores e pedidos de resgate serão liberados hoje para nascidos depois de 1983.
Placa Mercosul deve mudar ainda este ano sob pressão de Detrans e fabricantes.
Resultado da segunda chamada do ProUni será divulgado hoje.
Apostas de Uberlândia, Minas e Mongaguá, interior de São Paulo, no litoral, dividiram o prêmio de quase 190 milhões da Mega Sena.
E o homem foi preso ontem aqui em Monte Alto por porte ilegal de arma.
Ele também estava de posse de uma moto, produto de furto.
Paulistão, no sábado, Santos venceu Água Santa e escapou do rebaixamento.
No Morumbi, o São Paulo venceu o Botafogo por 2-1.
Ontem, o Corinthians derrotou o Novo Horizontino e garantiu a segunda melhor campanha.
E com reservas, o Palmeiras empatou com o Bragantino e continua invicto.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No Plantão Policial, ocorrências em destaque, começando com uma ocorrência de furto qualificado. Foi na Avenida Nelly Badur Cano, no dia 19, no último sábado, por volta das 19 horas e 20 minutos, o indiciado, um homem de 27 anos de idade. De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais estavam de plantão, fazendo patrulhamento, aliás, e uma pessoa popular acabou parando a viatura da Guarda Civil, informando que uma pessoa estaria de bicicleta naquela rua. Quando avistou a viatura, se escondeu. Eles também disseram que fizeram retorno na rua, tiveram êxito em localizar o indivíduo que estava a pé e com uma bicicleta, levando um rolo de fios de aproximadamente 50 metros sob o cano da bicicleta. Os guardas relataram ainda que questionaram sobre a propriedade dos fios, respondido pelo indiciado que os cabos eram do pai dele. Na ocasião, outra pessoa apareceu alegando ter visto esse homem furtando fios em um container dentro de um terreno onde existe uma construção em andamento. Esclareceram também os guardas que mantiveram contato com a vítima, que se deslocou até o local e confirmou a propriedade dos objetos furtados, cabos de energia. E diante disso, conduziram o indiciado até a Unidade Básica de Saúde de Monte Alto, em seguida até o plantão policial. Questionado na sede do plantão, confirmou ter furtado os fios. Os objetos, no caso os fios, foram entregues à vítima, ao proprietário. E o homem recolhido à cadeia pública de Pradópolis e agora aguarda a decisão do judiciário sobre sua custódia. Outra ocorrência de entorpecentes na Rua Amazonas, no bairro São Guilherme, foi também no sábado, por volta das 19 horas e 30 minutos, indiciado um homem de 19 anos de idade. De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares compareceram ao plantão policial apresentando o indiciado, que recebeu voz de prisão, visto que eles estavam em patrulhamento pelas ruas do bairro São Guilherme e quando transitavam pela Rua Amazonas, acabaram identificando que o local, já conhecido pontos de drogas na cidade, avistaram o rapaz de fronte à residência. Quando notou a aproximação da viatura da policial, adentrou ao quintal e desapareceu pulando muros. Os policiais entraram, então, em incursão para tentar localizar e abordaram a pessoa. Ele é conhecido nos meios policiais e na abordagem em revista pessoal, a polícia encontrou um telefone celular. Estavam também sobre um móvel quatro trouxinhas de maconha que pesaram aproximadamente 8,67 gramas, duas pedras de crack pesando 2,08 gramas e dentro de uma caneta plástica a quantia de R$ 144,90. Diante dos fatos, conduziram e apresentaram o indiciado no plantão policial. A autoridade policial deliberou por ratificar a voz de prisão. Ele foi recolhido à cadeia pública de Pradópolis e aguarda decisão judicial quanto à sua custódia. Uma outra ocorrência foi ontem, por volta das 12 horas e 48 minutos, na rua Henrique da Mato, no Jardim das Nações, porte ilegal de arma de fogo. O indiciado de 32 anos de idade. Ele estava ainda de posse de uma moto produto de furto. Os policiais compareceram à delegacia de polícia. Eles foram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência. E um PM que estava de folga havia acompanhado o indivíduo, a princípio pela rua Júlio Vieira e em seguida pela rua José Penhalber Molina. E deslocaram-se até o local para apoio. Durante o trajeto, foi novamente informado pelo Copom que o sargento estaria em uma mata, no encalço de um indivíduo próximo à rodovia SP-305. Ele margeou a rodovia e foi ao encontro no local, sendo que o policial de folga já havia contido esse indivíduo. Em razão de ter empreendido fuga, correndo, o indiciado, ele demonstrava estar sem ar ofegante, então conduzido ao pronto-socorro pelo SAMU a fim de passar por atendimento médico. Reportou o policial que estava de folga dirigindo seu veículo pela Avenida Antônio Forçati quando um homem conduzindo uma moto sem placas cruzou sua frente. Ao prestar atenção na atitude, ele pôde avistar que o indivíduo ajeitava alguma coisa na cintura, razão pela qual o policial passou a acompanhar aquele condutor e depois acionou o Copom para solicitar apoio. Durante o acompanhamento pela rua Henrique da Mato, no cruzamento com a rua José Penhalber Molina, o indivíduo desembarcou da motocicleta, jogou um revólver cromado calibre 32 com numeração suprimida na calçada. O policial recolheu a arma, continuou o acompanhamento, dava ordem de parada a todo momento e após 500 metros, ele desembarcou do veículo policial e passou a perseguir o homem. Adentraram uma mata, entraram em luta corporal quando foi possível conter o indivíduo. O revólver continha 5 munições calibre 32 intactas. A motocicleta estava sem placa de identificação, com a numeração de chassi e motor suprimidos e apenas uma etiqueta sobre o banco contendo o número de chassi. O indiciado apresentava escoriações na região da testa e nariz e relataram que as escoriações também na lombar direita. Diante dos fatos, deu voz de prisão, conduzido ao plantão policial. Ele foi recolhido à cadeia pública de Pradópolis porque o crime é inafiançável. E nós tivemos também uma outra ocorrência, Moreira, de apoio. Você viu também preservação da vida, né?
Foi sim.
A equipe da polícia foi até um local, uma mata existente no bairro Monte Belo. Segundo populares, uma mulher adentrou essa mata para tentar com a própria vida. Ela chegou no local, eles chegaram no local através de informações da população. A equipe da polícia entrou na mata, a mata bem fechada, passou por córregos, brejos, um canavial, conseguiram encontrar a mulher. Ela estava caída e algumas pessoas também estavam ajudando a procurá-la. No local, ela estava com uma corda no pescoço, sendo que teria sido pendurada em uma árvore seca. No momento, houve a queda, o galho quebrou, ela veio ao solo e estava com a pulsação baixa, já a temperatura estava gelada, a mulher. Foi feita a massagem de respiração cardiopulmonar, colocando a cabeça levantada, liberando melhor as vias nasais para respiração, e ela conseguiu se reanimar. Portanto, diante da situação, junto com os populares que estavam por ali, de posse de um facão, o policial abriu o caminho em meio à mata, resgatando a mulher, chegou às margens da rua com ela, e uma viatura já estava de apoio, que ajudou a terminar o resgate, e com um lençol, ela foi colocada, deitada e resgatada da mata. E depois, segundo ainda informações, aguardaram a chegada do SAMU, posteriormente demais viaturas. A vítima foi socorrida até o pronto-socorro, ficando em observação médica.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Exato Contabilidade, há mais de 45 anos prestando serviços de qualidade na área contábil. Comunica que o prazo para entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física termina no dia 29 de abril. Evite correrias de última hora. Procure já o Exato Contabilidade e faça a sua declaração de imposto de renda com rapidez e segurança. Exato Contabilidade, serviços completos de contabilidade. Rua Rui Barbosa, 589, primeiro andar, centro, Monte Alto. Telefone 3241-3006.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E hoje tem vacinação para pessoas com 80 anos ou mais que fizeram agendamento online. É a quarta dose para pessoas com 80 anos ou mais e que tem aí 4 meses da terceira dose. Pode observar aí, para quem tomou a terceira dose, até 19 de novembro. A vacinação acontece a partir das 8 horas, vai até as 15 horas, na Unidade de Saúde Silvio Govone. É a quarta dose para pessoas com 80 anos ou mais, mas que conseguiram fazer o agendamento. Quem não conseguiu, pode aguardar que essa semana teremos mais uma etapa de vacinação.
No sábado foi realizado o sorteio do concurso 2.464 da Mega Sena, com prêmio acumulado em quase 190 milhões de reais. Foram duas apostas ganhadoras, cada uma ficou com 94.690.936 reais. Os números sorteados foram 02, 07, 24, 43, 52 e 56. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Uberlândia, Minas Gerais, e Mongaguá, São Paulo, litoral. Ambas foram apostas simples. A Quina teve 496 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 35.454. A Quadra teve 31.802 apostas ganhadoras. Para cada uma, R$ 789.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Comemore o Dia da Mulher cuidando do seu sorriso. Durante este mês de março, a Clínica Sorriso convida todas as mulheres para um check-up odontológico gratuito. Realize agora seu implante dentário ou aquele tratamento estético tão sonhado que vai deixar você com um sorriso de atriz. A Clínica Sorriso realiza clareamento, lentes de contato, limpeza odontológica, procedimentos que promovem saúde e vão deixar você ainda mais bonita. Ligue 3241-0855 ou chame no WhatsApp 996355810. Clínica Sorriso, Nhonhô Livramento 1554, no centro de Monte Alto.
Recorrendo para a Clínica Sorriso.
A Imobiliária Primus, em 2022, vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis, residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago vem pra trás.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
Tem uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
Melhor pra Monte Alto,
melhor pra sua saúde.
Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, da Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:49. Nós sabemos que todos os finais de semana tem um grande movimento, movimento turístico no povoado de Ibitirama. Estamos recebendo um relato do Carlos Camassucci, que aconteceu com ele no sábado, praticamente iniciando a noite. Diz o seguinte: sábado à noite me dirigia para Ibitirama verificar o alarme da minha firma em companhia da minha esposa, mais ou menos por volta das 18:50. Quando em um determinado ponto começamos a cruzar com muitas gaiolas, luzes muito fortes, um comboio muito grande. De repente surge na minha frente um carro na contramão, na faixa contínua, um veículo em alta velocidade. Eu freiei. Ainda consegui jogar meu carro no acostamento entre o carro dele e o poste. Mas ele me atingiu. Atingiu o pneu dianteiro, estourou, a roda de liga ficou passando no asfalto, amassou minha lateral, fiquei com prejuízo, causando grande moto. Segundo um páreo branco que vinha atrás, relatou que era um Gol bola azul, que se infiltrou em meias gaiolas e veio escoltado até Monte Alto. grande parte do comboio viu o acidente e nada fizeram. Ele pergunta, será que o Gol Azul fazia parte dessa caravana? Fiquei no prejuízo, sem socorro, lá, paciência. A polícia esteve no local depois de um bom tempo, depois que eu insisti com 190. Não queria mandar a viatura, mas o policial foi lá, não quis fazer ocorrência para investigar o infrator, pois disse que eu não tinha placa e nem a descrição do carro. São muitos elementos para serem investigados. Tinha os gaioleiros, né, que até protegeram esse carro. Por que não pegaram um desses aí para ser testemunha? Ele está indignado. Está pedindo uma melhor fiscalização nessa vicinal também. Um bafômetro, bebidas alcoólicas, abusos na vicinal, carro na contramão, como aconteceu, só não bateu de frente porque ele desviou. Vamos esperar acontecer o pior? Fico alerta aqui e fico desabafo do Carlos Camassucci. Graças a Deus que foi mais prejuízo material, mas poderia ter sido pior.
O Brasil registrou desde o início da pandemia 657.205 mortes por Covid-19, segundo o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença chegou a 29.630.484. Em 24 horas, foram registrados 13.218 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 103 mortes. Boletim indica ainda que 28.187.000 pessoas se recuperaram da doença e 785.926 seguem em acompanhamento.
Falando em alta velocidade, nós estamos recebendo de ouvintes aqui. Sábado, ao caminhar, parei por 5 minutos no viaduto Afonso Cessari. Percebi o excesso de velocidade que transita os veículos naquele lugar. Sejam veículos de passeio, pesados e motocicletas. Ambos os sentidos. Vamos esperar acontecer o pior. O que pode ser feito ali? Um radar eletrônico? Colocar ali também redutor de velocidade? Veículos não respeitam e passam em alta velocidade sobre o viaduto Afonso Cessari.
Após meses de pressão dos DETRANS e de fabricantes de placas veiculares sobre o governo federal por mudanças no sistema de identificação veicular, a saga da placa Mercosul ganha novo capítulo. Em uma consulta pública realizada pelo Ministério da Infraestrutura, encerrada na última quinta-feira, a maior parte das 305 sugestões reivindica as mesmas alterações solicitadas desde o ano passado pelos departamentos de trânsito. Iniciativas contra fraudes e clonagens, ações para reduzir preços ao consumidor e o retorno da identificação de município e estado nas placas dos automóveis. A expectativa dos solicitantes é de que a metade até a metade deste ano a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, atenda ao menos parte dos pedidos.
E a Secretaria da Saúde está pedindo a presença urgente da senhora Cássia Marcolino Duarte. Dona Cássia Marcolino Duarte deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde para tratar de assunto do seu interesse.
O Banco Central libera hoje as consultas ao valor do dinheiro esquecido nos bancos e os pedidos de resgate dos recursos aos nascidos depois de 1983. Para os nascidos antes desse período, a liberação já foi feita nas semanas anteriores. Ao todo, são estimados 8 bilhões de reais a serem devolvidos. Destes, 4 bilhões na primeira fase, 3 bilhões 280 milhões a cerca de 27 milhões e 300 mil pessoas físicas e o restante a cerca de 2 milhões de pessoas jurídicas.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas.
Faça as contas, Sovenhago. É muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Amaciante IP, leve 5 litros, pague 4 litros e meio no Sabigan e só R$16,90. Arroz Biju, 5 quilos, R$15,90. Detergente Minuano, R$1,89. Feijão Serra Azul, 1 quilo, R$6,69. Coxa mole, quilo, R$36,90. No nosso cartão, R$34,90.
Faça a conta!
No Sabenhago é muito mais barato!
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil também tem a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar, pingômetros e porta-temperos, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Fazendo lista de casamento, chabar, chá de panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, você já ganha na hora um brinde especial da loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 99220-9996 ou 99142-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Tranquilidade, ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:59. Hoje tem bolo. Hoje a PAI de Monte Alto está em festa. Aniversário da PAI. Nós vamos conversar com a diretora da PAI, Simone Folador. Simone, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
É verdade, hoje é aniversário da PAI?
Então, hoje, 21 de março, é aniversário de fundação da PAI, que completa este ano, Moreira, 27 anos de trabalho em Monte Alto.
Parabéns. Como é que estão as solenidades aí para comemorar essa data tão importante, Simone?
Então, nós estamos hoje com muita alegria, assim, agradecendo pela oportunidade de estarmos todos no presencial, retomando, né, as atividades esse ano, o ano todo, com todos os cuidados, mas com muitas comemorações. Primeiro, agradecendo a Deus pelas oportunidades, né, agradecendo por estarmos junto à nossa comunidade, que é sempre tão participativa e presente junto à PAI. E hoje a comemoração, ela vai ser interna com todos os atendidos. Vamos ter aqui algumas comemorações que já se iniciaram na manhã, a partir das 7:30, estamos com algumas atividades internas, e durante o dia ela se estenderá. Vamos ter aqui um delicioso sorvete hoje, que foi gentilmente doado pela comunidade, em parceria com a Supermoni, comemoração durante a semana, porque ela se estende, né, durante a nossa semana toda, com bolo, refrigerante, encontros com as famílias, com os atendidos, enfim, só comemorar, né, para agradecer por este momento.
Parabéns para todos da PAI, viu, Simone?
Obrigada, Moreira, e agradecer a toda a comunidade, a vocês da Rádio Cultura nesses 27 anos, né, proporcionando aí a oportunidade para a PAI divulgar as atividades.
Dá um abraço em todo mundo aí e feliz aniversário aí, parabéns para a PAI de Monte Alto.
Muito obrigada.
Portanto, a PAI de nossa cidade comemorando hoje 27 anos.
Reajuste dos planos de saúde pode ser revisto para destravar a venda dos planos individuais. Paulo Roberto Rebelo Filho, presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, topa discutir um assunto caro para o consumidor, ou seja, a limitação de reajuste desses contratos. Sem dar detalhes, ele diz que não se trata de uma liberação geral, mas que é preciso abrir uma discussão que permita que esses planos voltem a ser ofertados. Para Rebelo, uma das missões da agência é estimular a concorrência.
E faleceu em Monte Alto a senhora Irma Miranda Salvador, com 92 anos de idade. Era casada com Raul Salvador, deixa filhos, netos, bisnetos e irmã. O corpo está no velório municipal. O sepultamento será hoje às 10 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Irma Miranda Salvador, com 92 anos de idade, que descanse em paz.
Os alunos que estão concorrendo a uma vaga no ensino superior pela segunda chamada pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, poderão conferir a lista de convocação nesta segunda-feira. O resultado estará disponibilizado no portal do ProUni. A etapa é uma oportunidade para os candidatos que não foram convocados na primeira chamada divulgada em 2 de março. Quem for pré-aprovado terá até o dia 29 de março para comprovar informações fornecidas no ato da inscrição, como renda familiar e comprovante de conclusão do ensino médio. Um adolescente de 13 anos de idade matou a mãe e o irmão mais novo de 7 anos a tiros dentro de casa na tarde de sábado, no município de Patos, na Paraíba, a 308 quilômetros de João Pessoa, capital. O pai do jovem, que guardava uma arma de fogo na residência por seu trabalho como policial militar, também foi baleado, mas sobreviveu. Ele foi socorrido a um hospital da região. Delegado Renato Leite contou que a ação foi motivada por uma discussão sobre notas baixas que o jovem estaria levando na escola.
Coloca para nós aí o cachorrinho que apareceu. Apareceu um cachorrinho branquinho numa residência, esse cachorrinho aí, ó. Bem tratado. E a família disse o seguinte, está esperando chegar o dono. Nós estamos mostrando... Pode entrar em contato conosco, nós temos aqui o telefone. Ele está lá nessa residência, mas ele pertence a alguém. E a família está tratando bem dele, porque esse cachorrinho branquinho, bonitinho, bem tratado, está com esta família. Proprietário, entre em contato conosco.
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 175.065.547. Isso equivale a 81,49% da população total. Nas últimas 24 horas, 13.892 pessoas receberam a primeira dose da vacina. Com duas doses ou dose única, são 159.317.991 habitantes do país, o equivalente a 74,16% do total.
Boletim de ontem sobre os números da Covid em Monte Alto. A cidade não registrou nenhuma notificação, graças a Deus. A cidade está com 64 pacientes em tratamento, 13 estão na UTI e 61 em isolamento domiciliar, 0 também na enfermaria. Já foram aplicadas 112.803 doses de vacinas, 43.481 a primeira dose, 40.214 segunda dose, 27.932 terceira dose e 1.176 dose única. Disque Covid 3241 1023.
Um homem de 26 e outro de 23 anos que estavam em carros distintos foram presos na manhã de ontem pela Polícia Militar Rodoviária por transportarem 796 tabletes de droga na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Andradina, interior de São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária, os dois saíram de Goiuerê, Paraná, onde pegaram os veículos já com as drogas para serem levadas até a cidade de Uberaba, Minas Gerais. Cada um receberia R$5.000 pelo transporte. A droga, o total, pesou 630 quilos. Os dois desobedeceram ordem de parada e tentaram fugir, mas foram alcançados e capturados. Confessaram o tráfico de drogas e foram levados para a delegacia de Andradina e estão à disposição da justiça.
O SAMU realizou um parto na residência da gestante. Ela solicitou o SAMU, quando o SAMU chegou, estava já na hora. Não dava tempo de colocar na ambulância e chegar até o pronto-socorro. Aí o condutor Vinícius e a técnica de enfermagem Carol realizaram o parto na própria casa da gestante. A mãe Alana, de 25 anos, e a criança. Ambos estão passando muito bem. Nós tivemos também um parto dentro do pronto-socorro. A gestante chegou, não teve tempo suficiente para mandar para a maternidade da Santa Casa. Aos enfermeiros realizaram ali o parto também dentro do pronto-socorro. Todos estão passando muito bem.
Um bebê de 11 meses morreu após se afogar na piscina de uma casa no bairro Cidade Jardim, em Pirassununga, na tarde do sábado. O caso foi registrado como morte suspeita. Segundo o boletim de ocorrência, o afogamento aconteceu por volta das 13 horas na Alameda das Cabreúvas. Os pais da criança disseram que organizavam os preparativos para uma festa de aniversário que aconteceria na noite do sábado, quando sentiram falta da criança. Eles correram para a área da piscina, onde a criança foi encontrada. Polícia Militar foi chamada, SAMU também socorreu a criança para o pronto-socorro da Santa Casa, mas ela não resistiu.
Farmácias e drogarias estarão de plantão até o próximo dia 25. É a Drogaria Total, a Farmacenter, a Drogaria São José e a Santa Bárbara 1.
8 horas, 7 minutos, 30 segundos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Comemore o Dia da Mulher cuidando do seu sorriso. Durante este mês de março, a Clínica Sorriso convida todas as mulheres para um check-up odontológico gratuito. Realize agora seu implante dentário ou aquele tratamento estético tão sonhado que vai deixar você com um sorriso de atriz. A Clínica Sorriso realiza clareamento, lentes de contato, limpeza odontológica, procedimentos que promovem saúde e vão deixar você ainda mais bonita. Ligue 3241-0855 ou chame no WhatsApp 996355810. Clínica Sorriso, Nhonhô Livramento 1554, no centro de Monte Alto.
Recorrendo para a Clínica Sorriso.
A Imobiliária Primos, em 2022, vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primos a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primos segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Na Copercana Ferragem Magazine tem todo tipo de eletrodoméstico para sua casa. Lá você encontra freezers, geladeiras, fogões, lavadoras e muito mais. Pensou em eletrodomésticos? Pensou Copercana Ferragem Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-99975-5867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
Ter uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
Melhor pra Monte Alto,
melhor pra sua saúde.
Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor. Ter uma vida de saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, da Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
São 8 horas mais 11 minutos, 11 que eu fiz as ofertas, salve em água com o gerente. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas do Savenhago chegando agora. Olha só. Arroz tipo 1 da marca Biju. Pacote com 5 quilos, R$ 15,90. Lava-roupas em pó Tixan, 2 quilos. Vai pagar R$ 1,9, R$ 16,90. Café Caboclo, 500 gramas, R$ 14,90. Pagando com nosso cartão, R$ 13,90. Biscoitos Renata, doce ou salgado, a embalagem com 360 gramas, R$ 3,99. Amaciante IP, 5 litros, vai pagar R$ 4,5, R$ 16,90. Colchão mole, R$ 36,90 o quilo, com nosso cartão, R$ 34,90. E linguiça toscana Seara, R$ 15,90 o quilo, João.
Um abraço e um bom trabalho, Gouveia.
Obrigado, um abraço, uma ótima semana a todos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Para mudar a Constituição, é preciso 60% dos votos dos deputados e dos senadores em duas votações em cada casa. E algumas cláusulas da Constituição, são chamadas cláusulas pétreas, nem eles podem mudar. Tem que ser eleita uma Assembleia Constituinte para isso. Atos administrativos, por sua vez, são feitos por um presidente da República, que é chefe do Poder Executivo, que recebe milhões de votos para poder ter esse poder. E fazer leis é com o Poder Legislativo. Eu estou dizendo isso porque o Poder Judiciário não tem voto nem representação popular e não tem condições de fazer leis, de baixar atos de Poder Executivo e muito menos de mudar a Constituição. Eu quero deixar claro isso porque a Constituição diz, no artigo 5º, que é livre a liberdade de pensamento, né, a expressão do pensamento, vedado o anonimato, assim como é livre o sigilo das comunicações, inclusive por dados, comunicações digitais. E o artigo 220 diz que a liberdade de informação, por qualquer meio, né, não cabe censura, está isenta de censura, e muito menos de censura prévia. É o que diz a Constituição. Estou falando tudo isso porque um ministro do Supremo interrompeu o Telegram para 70 milhões de brasileiros durante 2 dias. No domingo ele voltou atrás, né, para pegar o Cláudio Lessa. Agora não é mais o Alan dos Santos, porque o Alan dos Santos já havia sido cancelado. Cláudio Lessa, e tirar uma postagem do presidente Bolsonaro. Em país livre, quem decide o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade, o que é desinformação, o que é informação, o que é fake news, o que é verdadeiro, é o leitor, o ouvinte, a audiência, o cidadão. Não existe uma pessoa para pensar pelos outros, para decidir pelos outros. Não existe. Isso só existe em ditaduras. O que decide lá o chefão de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, né, da China, aí sim. Né, mas, e aqui no Brasil? Então, tem que deixar bem claro para o mundo que não é o presidente da República, nem são os congressistas que estão fazendo perseguições políticas, censura, decidindo o que é mentira ou o que é verdade, né, cancelamentos. Não é. Né? É uma questão da justiça. A justiça tem que assumir isso. Está fazendo. Né? O Senado, por sua vez, tem que ser cobrado. Alguns senadores disseram que vão fazer essa cobrança hoje. O ex-senador Magno Malta postou uma declaração em que ele bate, finge que está batendo na porta, como se estivesse batendo na porta. Ele bate numa madeira e diz: alô, Senado, tem alguém em casa? Tem alguém em casa aí no Senado permitindo tudo isso? Né? Então são essas coisas sobre as quais a gente tem que pensar. Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir sobre uma consulta da Advocacia Geral da União, que é um pedido do presidente da República, para saber se ele pode baixar os impostos para baixar o preço dos combustíveis em ano eleitoral, né? Se isso não vai ser considerado crime eleitoral. Vamos ver o que o Tribunal Superior Eleitoral tem que dizer, ou se simplesmente vai arquivar e não vai decidir nada, vai lavar as mãos e deixar isso no ar. O fato é que, se a gente comparar o preço da gasolina no Brasil e nos Estados Unidos sempre foi muito barata, né? Só que agora subiu muito. E o subiu muito para eles é o equivalente a R$5 por litro. Nós já estamos aqui com, acho que mais de 8, né? Mais de 8 por litro de gasolina. E que deve ser comparada também com o poder de compra de um país e de outro país. Mas, enfim, são essas questões. A questão da liberdade é a principal que está batendo a nossa porta. Não é apenas na porta do Senado, não. É na nossa porta. Porque nesse ano eleitoral tem gente que está desesperada. Eu vejo aqui, só para concluir, tem uma carta do PSDB para o governador Eduardo Leite, né, que está convidando o Eduardo Leite a ficar no partido para receber uma missão. Diz aqui: o movimento cresce, reuniremos forças necessárias, a missão será dada. Estaremos juntos, já fala no futuro. O óbvio é dizer estamos juntos no mesmo partido, não, mas estaremos juntos nessa missão. Alguém que possa liderar uma campanha. Então estão convidando, é o que eu interpreto, Eduardo Leite para ser candidato do partido, embora ele tenha perdido aquelas prévias governador João Dória, né? E olha, assinam, além do presidente nacional do PSDB, líderes como Tasso Gereissati, Aécio Neves, o Pimenta da Veiga, Teotônio Vilela, Zé Aníbal, José Serra, governador Reinaldo Azambuja, né? E por aí vai, deputados, senadores e tal, gente importante do partido. Perguntado ontem o que ele acha disso para o João Dória, ele disse: ah, eu endosso a carta.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia, oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade,
atividade rural. Entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O controle remoto da TV quebrou? Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil também tem a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar, pingômetros e porta-temperos, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Fazendo lista de casamento, chabar, chá de panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, você já ganha na hora um brinde especial da loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no Zap 99220-9996 ou 99142-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago tem a prazo.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Gente, eu sempre fui Savenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Savenhago tá demais.
Nossas contas, Savenhago, é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Café Caboclo, 500 gramas, R$14,90. No nosso cartão, R$13,90. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$4,69. Amaciante concentrado Comfort, 1 litro, R$17,90. Lava roupas, Tixan, leve 2 quilos, pague 1,9 kg. No Sabigan, só R$16,90. Bisteca suína, quilo, apenas
R$15,90. No Savenhago é muito mais barato.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local, BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 24 minutos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, segunda-feira, 21 de março de 2022. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 28 graus.
Boletim das estradas.
Na sexta-feira, na boca da noite, o céu da planície cheirava pólvora em São Carlos. Aumente o volume do papagaio e preste atenção na história.
Hoje a chapa vai esquentar, meu irmão.
Por volta das 18 horas e 30 minutos, um motorista de 35 anos, no famoso bairro Cidade Araci, em São Carlos, foi surpreendido por dois elementos. Um deles, armado de revólver, anunciou o assalto.
Ei, você aí, isso aqui é um assalto, moro?
Subtraíram uma caminhoneta S10 na cor branca da capital paulista, equipada com rastreador, e fugiram sentido a SP-215, rodovia Luiz Augusto de Oliveira. Seguiram rumo a Ribeirão Bonito. A polícia militar de toda a região foi avisada e, através do rastreador, a localização indicava a entrada da fazenda Cachoeira de Santana, próximo a Ribeirão Bonito. Uma radiopatrulha de Ribeirão Bonito foi para o local. Ao perceber a presença dos policiais militares, os bandidos abandonaram a caminhoneta S10 e fugiram do local numa Tiguana cor preta de São Carlos. Bandidos fugiram pela SP-215 no sentido a São Carlos, porém deram de cara com viaturas da Polícia Militar de São Carlos. Pense num sufoco. Os bandidos pararam no acostamento da referida rodovia, desembarcaram rapidamente, entraram num matagal. Os policiais militares também entraram atrás. Os bandidos atravessaram um córrego no peito. O ladrão Matheus Lima Santana, de 25 anos, mandou chumbo nos policiais militares. Os policiais militares revidaram. O bandidão, que já tinha passagem por roubo, foi atingido e morreu no matagal. O ladrão estava armado com um revólver calibre 38, com um cartucho intacto, um picotado e quatro deflagrados. O revólver foi apreendido, a Tiguan também foi apreendida. Um menor de 17 anos, sementinha do crime, foi capturado vivo no matagal. E um terceiro elemento desapareceu na braquiária. Sem papo, sem milonga, mais um CPF cancelado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São Carlos. No sábado, por volta de uma hora da madrugada, Edivaldo dos Santos Costa, de 41 anos, ele conduzia uma Belina na cor cinza da cidade de São Carlos. A Belina transitava pela SP-310, rodovia Washington-Luiz, quando chegou no quilômetro 229, na alça de acesso para a Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos. Edivaldo disse que avistou uma motocicleta Honda Titan na cor azul de São Carlos, tombada no início da alça de acesso. Edivaldo disse que tentou desviar, porém não conseguiu e passou por cima da motoca ou do motoqueiro Robson Carlos Santos, de 38 anos. Robson sofreu ferimentos graves, foi resgatado e levado à Santa Casa de São Carlos, mas não resistiu e entrou em óbito. O detalhe: Edivaldo e Robson são primos e, momentos antes do acidente, estavam num boteco. Os dois saíram do boteco e seguiram para um sítio da família no bairro Lagoa Dourada, em São Carlos. No trecho aconteceu o que eu já contei para você.
Entendi.
O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São Carlos. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao motoqueiro Robson Carlos Santos, de 38 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz.
e ZYM 654, canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:30. Nós estamos recebendo o vereador, presidente da Câmara Municipal de Monte Alto, Murilo Giacomo, para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. Murilo, bom dia.
Moreira, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto e região, especial ao povoado de Ibitirama, ao distrito de Aparecida, aos bairros rurais, aos trabalhadores, aos aniversariantes de hoje. Um bom início de semana a todos nós.
Olá, aniversariante. Hoje é aniversário da nossa PAI.
Sim.
27 anos,
aniversário da PAI, Dia Internacional da Síndrome de Down. Com certeza um dia muito importante, né? Tanto pela questão da Síndrome de Down, do Dia Internacional, e também pelo aniversário da PAI, 27 anos em Monte Alto, prestando esse serviço de qualidade e excelência. E é o que eu falo, é um serviço diferenciado, Moreira, que a Prefeitura, por exemplo, não teria condições de fazer ou de prestar à nossa população se não tivesse esses profissionais que estão à frente da PAI. Então, a todos vocês hoje, um grande abraço. Agradeço imensamente o carinho, a atenção que eu sempre tive com a PAI e a PAI comigo, principalmente a participação do deputado federal Ricardo Izar. Vale ressaltar aqui que, inclusive, recebemos um ofício da PAI na semana passada, agradecendo duas emendas parlamentares, uma de R$40 mil e outra de R$36 mil, no total R$76 mil para a PAI, para ajudar a custear as despesas e manutenção dessa importantíssima entidade do município de Monte Alto. Então, em meu nome, em nome do deputado federal Ricardo Izar, estendo aqui os cumprimentos e um grande abraço a todos da PAI.
E logo mais às 11 horas, a Simone Folador, diretora da PAI, estará aqui na segunda edição. Hoje também está quem faz aniversário. Mandou convite para você, para mim, mas a gente não pode ir de maneira nenhuma. Do Jair Bolsonaro, presidente, 67 anos hoje.
67, nosso presidente da República, comemorando o aniversário. Presidente que faz parte hoje do meu partido, do PL, Partido Liberal. Partido Liberal aqui em Monte Alto, que é uma equipe, uma bancada bem consistente, né? Temos aí grandes personalidades que já passaram na política, outras que ainda não tiveram oportunidade, mas eu tenho certeza que numa próxima eleição os nomes irão se destacar. Mandar um grande abraço em nome do PL Monte Alto para a nossa presidente, a doutora Maria do Carmo Roque Coelho. A ela, estendo os cumprimentos a todos do Partido Liberal e tamo junto aí para tentar fazer a diferença em Monte Alto.
Eu sei que você participou de duas audiências. Primeiro foi da saúde. Você esteve presente, né, Murilo? Que você que comandou, né?
Sim, sim, estivemos presentes. A audiência pública da saúde foi um pedido do vereador Tiago Durigan, né? O vereador Tiago Durigan tinha algumas dúvidas em relação às tratativas que envolviam a saúde do nosso município. Basicamente aí alguns questionamentos que foram feitos, gravados, transmitidos e registrados nos anais da Câmara para que se fique à disposição de toda a população para assistir, caso queiram, à audiência pública da saúde. Foi convidado a Prefeitura Municipal, o secretário de Governo, a secretária de Saúde, o secretário de Negócios Jurídicos, o secretário de Finanças e Orçamento, presidente do Conselho Municipal, Dr. Davidson, os membros também do Conselho Municipal de Saúde, o provedor da Santa Casa de Misericórdia do Hospital de Monte Alto, os administradores da Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto, o corpo clínico também da Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto. E nós, vereadores, e o público que esteve presente também, pôde acompanhar as discussões relacionadas à saúde. Nada de discussões agressivas, muito pelo contrário, foram discussões construtivas, construções de análise, de perfil, de posicionamento, de trabalho, de prestação de serviço, alguns posicionamentos colocados por alguns médicos, tanto da Prefeitura quanto da Santa Casa, outras de forma administrativa também que foram questionadas pelo vereador Tiago Durigan, e eu acredito que a audiência pública ela foi muito importante, porque ela finalizou-se com o objetivo alcançado, que que era provocar a discussão sobre a saúde do município de Monte Alto na tentativa de melhorar as condições e o atendimento ao munícipe montealtense.
Mas só a Santa Casa participou ou o Hospital Unimed também?
Não, só a Santa Casa. Por que só a Santa Casa? A discussão do assunto era específico Santa Casa, Conselho Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. A Câmara foi o interlocutor, o intermediador dessa discussão e análise sobre os problemas que ali foram questionados. Esteve presente, sim, a Unimed Monte Alto, através do senhor presidente, Dr. Carlos Aloysio Lemes. Um grande abraço a ele. Dr. Carlos, inclusive, não pôde fazer uso da palavra, porque a orientação que nós tínhamos era que, naquele momento, era somente Santa Casa, Conselho Municipal de Saúde e ou a Prefeitura. Mas, para não sermos injustos, assim que nós terminamos a audiência pública, a gravação e todo o registro necessário pelo qual foi convocada essa audiência, todos que estavam presentes permaneceram a meu pedido no plenário para que o Dr. Carlos Lemes, da Unimed, pudesse fazer suas colocações, não referente à audiência pública. As colocações que ele fez foi em relação à Unimed Monte Alto e à nova gama de serviços que eles pretendem prestar para a nossa população. Então, vale ressaltar que era um assunto distinto, diferente do que estava sendo colocado ali, e mediante a isso, eu não permiti que fosse gravado, mas sim pedi para que todos ficassem e ouvissem ele. Como também, Moreira, deixei as portas da Câmara abertas ao Dr. Carlos Lemes, a todos os funcionários da Unimed, porque se precisarem fazer uma audiência, se quiserem pedir uma audiência, se quiserem conversar conosco, a Câmara estará de portas abertas para atender todos eles, tá? Então não há problema algum. Dr. Carlos, eu tenho um grande relacionamento com ele, uma amizade. Meu primeiro emprego de carteira assinada ali foi na Unimed Monte Alto, então as portas sempre estarão abertas para a Unimed em forma de gratidão, respeito e consideração por essa também importante empresa de saúde que nós temos no município. Mas o foco era Santa Casa, Conselho Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal.
Vocês vão ter que votar um projeto para a reestruturação do Conselho Municipal da Saúde, Murilo?
Sim, vai ter uma votação hoje, o projeto está em pauta, né? É um projeto que veio do Executivo para o Legislativo, não é um projeto feito ou criado por nenhum de nós vereadores, e sim pelo Poder Executivo, pela prefeita Maria Helena e toda a sua equipe, que é o projeto de lei de número 22 de 2022. Ele dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde de Monte Alto e revoga a Lei Municipal número 1623, de 7 de março de 1991. Então, o que acontece? Tem uma lei que regulamenta em 1991 essa estruturação do Conselho, e que agora está sendo revogada de acordo com os novos dispositivos legais e paramentados também pelo governo federal para que se possa ser colocado em discussão. Como está em pauta hoje, tudo indica, provavelmente, que será votado e analisado pelo plenário, tendo a sua deliberação ou não pela maioria dos votos que ali forem computados. A gente espera que toda a pauta seja debatida e discutida da melhor maneira possível, evitando assim maiores transtornos para a população, para os vereadores, para o executivo de forma em geral. Temos também vários outros projetos que estão na pauta. Um deles, principalmente, é enviado também pelo Poder Executivo, que está entrando na pauta da Câmara, que autoriza o Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa aos créditos tributários e não tributários do município. Ou seja, autoriza a cobrança via cartório, via judicial, das pessoas que estão devendo na Prefeitura, tendo em vista que não houve a possibilidade de negociação, renegociação, ou até mesmo a aplicabilidade de uma lei exclusiva, como a do Refis, que faz todo o parcelamento dessa dívida ativa. Não havendo essa negociação, renegociação e participação no Refis, automaticamente, em subentendentes, então, que não querem negociar as dívidas, e com isso a Prefeitura precisa ter um instrumento legal, um dispositivo, para que se faça a cobrança mediante essa dívida ativa e não abra mão de arrecadação de receita, que é um direito e uma prerrogativa de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos também, depois, proposituras apresentadas pelos vereadores, além dos vários ofícios de respostas do Executivo que nós temos, uma resolução feita por nós, da mesa diretora. Por mim, presidente Murilo Giacomo, pelo vice-presidente vereador Tiago Cetrone, pelo primeiro secretário Baltazar Garcia e pelo segundo secretário Donizete Morelli, que a gente está basicamente nesta resolução ajustando o valor que o nosso estagiário da Câmara Municipal recebe de acordo com a legislação em vigência. Que fala? Dispõe sobre a fixação dos valores das bolsas de estágio e auxílio transporte para os estudantes de nível superior e médio da Câmara Municipal de Monte Alto. Hoje, atualmente, nós temos 5 estagiários na Câmara Municipal de Monte Alto, 3 novos estagiários que chegaram para somar junto com o grupo de vereadores, de funcionários, de colaboradores e outros 2 que tiveram os seus contratos de estágio renovados. Só para a população e ouvinte, o internauta que está nos acompanhando, os estagiários da Câmara recebiam R$ 800 de bolsa, mais R$ 100 de vale-transporte, num total de R$ 900 mensais. A Prefeitura Municipal paga aos seus estagiários R$ 1.034, se não me falha a memória, especificamente falando. O que nós da Câmara fizemos? Até por uma questão de justiça, de princípio da isonomia e de igualdade, pegamos e aumentamos em R$ 100 o valor dessa bolsa estágio, passando de R$ 800 para R$ 900, mais R$ 100 de auxílio transporte, igualando assim então os subsídios, né, o recebimento dessa bolsa com os estagiários da Prefeitura. Então a Câmara vem nivelando, a Câmara vem fazendo a sua parte, essa mesa diretora vem reconhecendo os esforços não só dos nossos colaboradores, nossos servidores públicos, mas também dos estagiários que estão ali para nos ajudar, nos auxiliar e principalmente, Moreira, aprender. A Câmara é um espaço cultural. Eles podem trabalhar, eles podem desenvolver suas atividades, mas no momento que eles não estão sendo utilizados por nenhuma das partes da estrutura da Câmara, seja ela administrativa, que é pelos servidores e funcionários, ou pelos vereadores, que são os agentes políticos, eles têm autonomia para ficarem estudando também durante o horário de trabalho, porque isso faz parte da formação acadêmica de cada um deles e está de acordo com o contrato de estágio que é prestado o serviço. Estagiário na Câmara não é escraviário, eles são realmente estagiários, aprendizes da sua função, da sua profissão, pelo reconhecimento, pelo esforço, pela dedicação e, acima de tudo, pelo conhecimento. Em busca do conhecimento é uma coisa que a minha mãe sempre falava. Podem te tirar tudo. A única coisa que não podem te tirar é o seu conhecimento que você adquiriu ao longo da vida. Então, realmente, é um trabalho que a Câmara e a mesa diretora vem fazendo, valorizando tantos os servidores, funcionários e agora os nossos estagiários. Tudo com previsão orçamentária, tudo dentro da legislação, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, com tudo com contrato, seguindo legislação, sem problema algum. Isso é trabalho sério e trabalho rápido. A gente não fica dormindo esperando o bonde passar. A gente resolve os problemas antes que possa ter qualquer questionamento.
Você também comandou a audiência sobre segurança pública. Como foi essa audiência, Murilo?
Essa audiência sobre segurança pública, Moreira, ela foi muito importante para o nosso município de Monte Alto. Tanto é verdade que hoje, ouvindo o plantão policial logo no início da manhã, por volta das 7h30, nós já sentimos uma mudança no perfil das atuações, das abordagens, dos enquadramentos que nós tivemos. Policiais aí realmente ativa, trabalhando junto com a Guarda Civil Municipal. Foi apreendido uma pessoa com um veículo furtado, com chassi raspado, com revólver calibre 32 cromado, tentou dar fuga, não conseguiu, foi preso, já está na cadeia, porque isso aí é crime inafiançável, não tem como ela fugir. A polícia também, junto com a guarda, atuando para salvar a vida de uma munícipe que estava num momento psicológico debilitado. Outros, em termos de fiscalização. Então, a audiência pública, ela vem para somar, ela vem para trazer a segurança para a população, ela vem para ter aquela função presencial da Polícia Militar, da Guarda Civil e sem contar nas diversas abordagens que nós estamos tendo na zona rural agora com o funcionamento da Guarda Municipal ativamente com a caminhonete e também com os veículos da Polícia Militar e da Guarda Civil fazendo abordagem nessas pessoas que estão nos bairros rurais. Então fica claro que agora aqui em Monte Alto ninguém vai ter mais moleza não. Sei que a bandida aí tá ouvindo, fique esperto, parceiro. Não vem aqui não, porque aqui o bicho vai pegar. Então já estamos avisando. E essa audiência pública foi uma audiência pública muito importante. Esteve presente a senhora prefeita municipal, o secretário de segurança, o coronel Celso. Esteve presente o novo comandante da guarda, que se apresentou, o Andrade. Teve 5 minutos ali, ele se apresentou, falou um pouco sobre ele. Tivemos a presença do Conselho Tutelar, muito importante para o município de Monte Alto, que foi lá expor as suas prerrogativas e colocar o seu ponto de vista em relação à segurança, aos alunos, que envolveu assuntos de escola também, porque nós pedimos a volta da patrulha, do patrulhamento da ronda escolar. Esse é muito importante para o nosso município. Nós estamos tendo diversas informações que está tendo o uso de entorpecentes na frente das escolas, agressão física, corrupção de menores, isso foi falado também. E todas as partes que estavam ali envolvidas também, junto com o Sindicato Rural, o senhor Aparício Garbim, o senhor Adão Cominho, Michel, né, todos que estavam ali, o senhor Precendo, pessoal da agricultura familiar participando ativamente, fazendo perguntas, questionando, o senhor Orlando do Consegue, um abraço também ao Jota Martins, que esteve lá representando a imprensa escrita e falada de Monte Alto. Nós gravamos essa audiência, disponibilizamos, ficou aberto ao público para participar, aos vereadores que estavam presentes também, o meu muito obrigado. Assuntos que foram tocados ali, que são pontos nevrálgicos da administração pública, como, por exemplo, essa questão do patrulhamento, da abordagem, dos roubos, dos furtos, dos assaltos, que realmente a gente precisa intensificar toda essa questão no município e observar, fazer um trabalho de inteligência. Dr. Marcelo, nosso delegado de polícia também, não pôde estar presente, mas enviou ali o seu comunicado, se colocou à disposição. A Ordem dos Advogados do Brasil também esteve presente, através do Dr. Fábio Rovati, que foi designado pelo presidente Dr. Marcelo Zocchio. Então nós tivemos ali uma grande equipe tratando, dialogando, conversando, representantes de escolas, da Escola Nelly Badur, esteve presente lá fazendo as suas reivindicações, solicitações e contribuições também. E eu vejo que isso vai surtir efeito, Moreira. Tanto é verdade que vai surtir o efeito, que é o que nós já vimos nesse final de semana, a atuação da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar sem massagem. Estão trabalhando mesmo e estão indo para buscar. O objetivo não é ser injusto, mas se tiver em atividade suspeita, vai ter problema, vai ser enquadrado. E outra questão bastante importante sobre essa audiência pública de segurança, será enviado ao Ministério Público, na íntegra, a promotoria de Monte Alto, a cópia da ata que já está sendo providenciada sobre essa audiência pública e também a gravação para que a promotoria possa ter acesso às informações e do que nós discutimos e dialogamos. Porque se julgarem necessário, eles vão, dentro da promotoria, fazer as suas colocações e também, numa próxima, que agora essa foi basicamente a primeira audiência pública de segurança do ano de 2022, com certeza eles se farão presentes e já estarão mais a par dos assuntos, dos questionamentos, das dificuldades que foram ali encontradas. Então é um trabalho em conjunto. Acredito que vai dar bons frutos para Monte Alto e parece que o resultado já começou a surtir, como hoje bem dito por você, na hora do plantão policial.
E já funcionando também a patrulha rural, né?
Sim, aquela patrulha rural. 4x4
também já está funcionando. Veio uma e está para chegar mais outra, não é?
Veio uma, está para chegar mais outra. Depois nós vamos ter também aquela questão da descentralização do apoio da polícia e junto com a Guarda Civil Municipal através das bases móveis, né? São duas bases móveis que estarão chegando para o município com o intuito de tentar descentralizar o apoio à população, o atendimento e outras coisas mais. Reivindicou-se muito também, Moreira, o atendimento por telefone, que foi algum dos problemas que a gente encontrou e vem encontrando diante das dificuldades. Nós sabemos que hoje, para você ligar na Polícia Militar no 190, a hora que você ligar vai cair no Copom. Lá no Copom, em Ribeirão Preto, que é a central de operações da Polícia Militar. E de lá eles avisam aqui para que designem então uma viatura para fazer o atendimento. Na guarda, nós temos essa facilidade maior. Nós temos o telefone da guarda, temos 153, e eu também sugeri ao Coronel Celso para que o atendimento na zona rural tivesse uma linha exclusiva. Dentro da indústria, Moreira, quando eu trabalhava na Hutchinson, por exemplo, nós tínhamos o PAI. O que era o PAI? É o Plano de Atendimento à Emergência. Tem uma linha exclusiva. Então, quando toca aquele telefone, você pode ter certeza que é uma situação de emergência ou urgência. Ou foi um acidente com algum trabalhador, ou é algum problema de vazamento, derramamento, ou colocando em risco a vida dos trabalhadores. E quando toca aquela linha, a gente sabe que exclusivamente é para fazer o atendimento rápido. É um plano de atendimento mesmo, é um plano de operações. dentro da Guarda Civil, a gente pode fazer uma linha exclusiva para atendimento dos produtores rurais. Ou seja, disponibilizar a cada uma daquelas propriedades que foram cadastradas, catalogadas e que já estão fazendo parte do grupo de propriedades que estão sendo assistidas pela Guarda, uma linha exclusiva, um número. Tocou aquele número, você já sabe que é dos bairros rurais. Com certeza, enquanto está fazendo o atendimento, já vai o outro que está no atendimento, na central, passando informações para a viatura ou para as viaturas que estiverem na rua, para fazer o enquadramento o mais rápido possível. Foi bem interessante essa colocação que eu fiz na audiência pública, porque a gente estreita os laços. A gente deixa um telefone para atendimento urbano e um telefone exclusivo, uma linha para produtores rurais. Porque as atuações são diferentes, não tem como. Para a zona urbana, fica mais fácil o atendimento e a agilidade para você chegar ao local. Dependendo da ponta que você tiver dentro das estradas rurais, fazendo o patrulhamento com as caminhonetes, dificilmente você consegue chegar rapidamente. Né? Então a gente espera que com esse telefone exclusivo e que seja atendido esse pedido do vereador aqui, presidente da Câmara, Murilo Giacomo, a gente consiga dar melhores condições de atendimento aos nossos produtores rurais. Outra coisa importantíssima que foi falado também é que os próprios produtores que ali estavam, Moreira, disponibilizaram seu sistema de internet, o ponto de Wi-Fi das suas propriedades, para que a prefeitura pudesse instalar câmeras de monitoramento nessas propriedades rurais, nestas estradas, para poder monitorar o que está acontecendo. Então também foi um outro ponto bastante importante, dialogado, questionado, e que eu tenho certeza que vai trazer bons frutos para o município.
Bom, foi excelente as duas audiências, tanto da saúde como da segurança. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. E significa buscar uma melhor estrutura para todos. Você sabe que o skatista Guilherme Bandeira ficou em segundo lugar ontem em Ribeirão Preto. A delegação aqui, dos skatistas. Parabéns para todos eles.
Parabéns a todos eles. Eu acompanhei a foto pela Secretaria Municipal de Esportes, que foi publicada no Instagram também. A gente observou lá. Parabéns a eles. Obrigado por representarem a nossa cidade. E eu acho que é por aí. Esse é o caminho. Começa aqui em Ribeirão. Daqui a pouco eles estão disputando em São Paulo. A hora que vê está a nível nacional e representando a nossa cidade, sem sombra de dúvida. Nós vamos ter, Moreira, também, só aproveitando aí da pauta da Câmara Municipal, nós vamos ter dois projetos também que serão colocados ali em votação hoje na ordem do dia. Um deles é que dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de direito dos animais e proteção do animal no programa curricular das escolas públicas. É um projeto de lei da vereadora Tânia, que está pedindo a inclusão de conteúdo ambiental, de conteúdo animal dentro das escolas, para poder, desde então, formar uma base sólida do conhecimento, do respeito, daquela parceria envolvendo o meio ambiente com as crianças. Então, bem bacana esse projeto, está sendo colocado provavelmente hoje em votação, e eu tenho certeza que ele vai ser aprovado. E um outro é também do vereador Tiago Durigan, que fala sobre adote uma lixeira, né, que é para as pessoas adotarem uma lixeira em alguns pontos estratégicos, e não só para adotar para comprar, não é isso, é adotar para cuidar, é para manter, para zelar por ela, para que se possa fazer os pontos de coleta dos lixos em determinados locais e bairros, para que eles não fiquem jogados no chão. Então é bem importante esses projetos aí. Eu achei muito bacana a iniciativa dos dois vereadores e eu, como presidente, estou dando total suporte a eles. Eu espero que os projetos sejam aprovados junto ao plenário.
Você falou sobre a zona rural. Tarinho Piveta nos mandando aqui que mais uma vez furtaram transformador e fios da propriedade dele lá em Umas. Mais uma vez, já está fazendo o boletim de ocorrência. E é importante fazer o boletim de ocorrência.
Muito importante, porque um dos assuntos que nós questionamos na audiência pública é que todos devem fazer o boletim de ocorrência, independente se for um crime, ou um roubo, ou um furto, de pequena monta ou de grande monta. Ou seja, tem que fazer, porque os dados estatísticos do governo de São Paulo para colocar um número de policiais militares no município dependem exclusivamente desses boletins de ocorrência para que se faça a famosa chamada mancha criminal, que é para saber onde estão ocorrendo os crimes, né? Então é muito importante que isso aconteça e a gente espera que realmente a população, em qualquer situação, faça o boletim de ocorrência. Dá trabalho? Dá trabalho, a gente sabe disso. Nós temos a limitação de não poder fazer o boletim de ocorrência após as 18 horas aqui em Monte Alto, porque houve o fechamento dessa questão do plantão policial e foi terceirizado para a cidade vizinha de Jabuticabal. Não é uma exclusividade só de Monte Alto, mas de várias outras cidades da nossa região, que infelizmente foi uma determinação do Estado e não do município, porque se fosse do município, a gente jamais deixaria isso ter acontecido. Inclusive, tanto é verdade que eu fiz uma moção de repúdio ao governo do Estado de São Paulo sobre essa situação e que foi disparada ao governador pedindo providências nesse sentido. Mas, infelizmente, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Na verdade, ele tem o poder máximo dentro do Estado. A gente pediu, reivindicou, falou, bateu, mas infelizmente nós não fomos atendidos nesse sentido. E só lembrando que esses roubos de tratores, de transformadores, de fios, não é uma pessoa sozinha que faz. Com certeza existe uma quadrilha muito bem preparada para fazer isso, porque você precisa ter veículo para locomoção, um transformador não é leve, é 100, 200, 300 quilos, depende do tamanho que ele é, tem a fiação, tem o cabeamento, então com certeza tem que ter um veículo já parado em algum lugar dentro das estradas rurais, escondido, mocosado, essa é a palavra, né, para poder fazer o assalto aí. Então, fica a dica, vamos ficar atentos, com certeza a Polícia Civil vai fazer sua parte de investigação, porque a gente precisa brecar isso imediatamente, Moreira.
Você falou sobre uma linha, né, para a zona rural, seria o botão de pânico na área rural? Não podia ser o botão de pânico no comércio também?
É, na verdade, existe também um contato com o comércio direto, né, que é feito, e que com certeza isso aí vai trazer bons benefícios para o município de Monte Alto. Tanto é verdade, né, que a gente tem acompanhado, inclusive a Associação Comercial esteve presente através do seu presidente, o senhor Pedro Perdonati, o Edenilson Fenerique, o senhor Luiz Cassoli, estiveram presentes na audiência pública de segurança. As duas motocicletas que nós temos hoje, que são utilizadas pela Guarda Civil, é incomodato com a Associação Comercial. Então eles dão essa ajuda, sim, dão o suporte, estão sempre conosco. E eu não tenho dúvida que o comércio é muito importante. Tanto o comércio da Nhonhô, da Jeremias, da Dr. Raul, como o da Antônio Forçati, que hoje está em crescente expansão. E nós precisamos dar uma atenção maior também para essa localidade através dos comerciantes que ali residem e no Vera Cruz, no Bela Vista, da mesma forma.
Bem, com satisfação que nós estamos recebendo a vereadora Tânia Barilari, está aqui conosco. Oi, Tânia, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Você passou por aqui para tomar um café e para dar um bom dia, né, Tânia?
Para dar um bom dia. Não vou atrapalhar o programa do Murilo, não. É só para dar um bom dia, que eu tenho uma reunião agora às 9 horas. Eu falei, deixa eu passar, subir um pouquinho e dar um bom dia.
E é bom que você está aqui, porque nós justificamos, mas é bom você justificar. Que muitas vezes você não está aqui no seu programa por causa da correria para socorrer alguns pedidos sobre os animais, é isso, Tânia?
Exatamente isso, Moreira. Além dos pedidos de socorro, eu tenho, são tutelados meus, né, 20 cachorros, 20 animais, tenho vários doentes com câncer, diabetes, então eu tenho que estar prestando esse socorro diariamente, medicação, né, então não é toda vez que eu consigo vir, mas estou aqui presente, estou ouvindo sempre vocês, tá, e tô, quem quiser falar comigo é só me mandar um zap.
Certo. E está aparecendo muitos problemas aí?
Muitos. Todos os dias.
Você está super carregada, que a gente fala.
Super carregada. A palavra certa é esgotada, Moreira.
Esgotada.
São muitos pedidos, né? E a gente não está dando conta de tanto pedido.
Bom, mas bom trabalho para você, viu, Tânia?
Obrigada, Moreira.
Continua conosco aqui, que o programa vai terminar já, nós vamos tomar um café juntos aí.
Com certeza.
Estou perguntando para você o seguinte, claro que nós somos nós que mudamos a lei. O delegado prende, a polícia prende. Aí, de acordo com a lei, audiência de custódia, o bandido é liberado.
Sim, sim, isso aí existe, né, que é a chamada audiência de custódia. Depende da gravidade do crime, da situação, na audiência de custódia, o juiz entende que é necessário soltar, mas só solta porque existe a brecha na lei, ou ele tem o entendimento que é necessário ser solto naquele momento. O que vale ressaltar é que essa audiência pública, ela foi muito importante no sentido de que todas as partes colocaram os seus questionamentos, as suas dúvidas, e foi tratado sobre essa questão também da audiência de custódia, do Código Penal, junto aos deputados em Brasília, aos senadores, ao próprio presidente da República, porque precisa haver a mudança do Código Penal. Não só, não é, a intenção não é aumentar a pena, mas é modificar o nível de entendimento, de enquadramento desses delitos que a pessoa podem ser soltas, né, na audiência de custódia. Vale ressaltar que eu disse um pouquinho antes agora que tudo que foi discutido será encaminhado à promotoria, para que aí a promotoria, junto com os juízes, eles podem dialogar e tentar buscar algum acerto nesse, algum entendimento diferente do que está acontecendo, para nos tentar ajudar e reprimir ainda mais a criminalidade no município.
Tem uma pergunta para você, o amigo Murilo, se você tem condições de agilizar para os aposentados da guarda a identidade de reserva.
Olha, podemos ver, Moreira. Até então, eu estou tendo...
Isildo Parmigiano.
Sim, Isildo Parmigiano. Até então, eu tive essa informação agora através dele. Não estava sabendo que estava sendo pleiteada essa questão da identidade de reserva da GCM, mas nós podemos correr atrás, sim, com o maior prazer. Como eu disse, eu estou junto com a segurança pública, não é agora, não é há 2 meses, não é 1 ano. Eu estou junto à segurança pública há 6 anos, né, e a gente está aí tentando ajudar, trabalhar e estruturar. Nós não queremos fazer nada além de dar segurança ao cidadão de bem. Quem é do bem não precisa correr, não precisa ter medo, não precisa fugir, não vai acontecer nada. Agora, quem realmente está com algum problema, pode ter certeza que isso será observado pelas forças de segurança do município.
Conselho Municipal de Saúde, parabenizando você e também o Tiago Drigan pela condução da audiência pública da saúde.
Sim,
tá?
Audiência pública muito boa, inclusive está a matéria já no site da Câmara, quem quiser ler o resumo na íntegra, a Câmara Municipal fez a publicação dessa audiência de saúde, como vai fazer hoje também da de segurança.
Tânia, um abraço para você. Bom trabalho, viu, Tânia?
Obrigada, Moreira. Obrigada.
Murilo, presidente da Câmara, nosso vereador, continue fazendo o excelente trabalho que você faz no nosso município, Murilo.
Obrigado, Moreira. Obrigado, Tânia, pelo carinho da visita. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Fiquem com Deus. Tamo junto. Uma ótima semana.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.